Rádio Fiscar Notícias.
Ike Batista é condenado a 30 anos de prisão na Lava Jato do Rio de Janeiro.
Brasil tem 327 mortes de crianças por Zika desde novembro de 2015.
O Fiscar promove oficina que aproxima pacientes com Parkinson da natureza.
Máquina da prefeitura atola ao retirar terra de córrego em São Carlos.
O Fiscar desenvolve ações para educar musicalmente pessoas de todas as idades.
Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018. Suécia elimina a Suíça e se classifica para as quartas de final.
Colégio de São Carlos arrecada 5 toneladas de alimentos e 500 cobertores para o Fundo Social de Solidariedade.
Esse mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 28 minutos desta terça-feira, dia 3 de julho.
O juiz Marcelo Bretas condenou o empresário Ike Batista a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro na Operação Eficiência, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ike é acusado de pagar mais de 16 milhões de dólares a Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, o que equivale a mais ou menos 52 milhões de reais. Tudo isso em propina.
O pagamento teria sido feito em troca de contratos com o governo estadual e, nesse mesmo processo, Cabral foi condenado a 22 anos e 8 meses. É a sexta condenação em primeira instância do ex-governador, com apenas superando 120 anos.
Também foram condenados nesta ação penal a ex-primeira-dama Adriana Anselmo, o ex-secretário Wilson Carlos, o ex-braço direito de Cabral, Carlos Miranda, e também o braço direito de Ike Batista, Flávio Godinho.
O advogado de Ike, Fernando Martins, informou que esta é a primeira condenação da vida do empresário e que ele vai recorrer. Batista já havia sido preso em janeiro de 2017, após ser considerado foragido. Em abril do ano passado, o empresário seguiu para a prisão domiciliar, beneficiado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a condenação desta segunda-feira, o passaporte de Ike deve continuar retido e ele segue impedido de deixar o Brasil.
Em nota, a defesa de Carlos Miranda disse que ele será beneficiado por um acordo de colaboração premiada. Já a defesa de Adriana Anselmo e Sérgio Cabral disse que o casal vai recorrer. Abre aspas. A sentença é injusta e a pena desproporcional. Apelaremos ao tribunal buscando a sua reforma, foi o que disse Rodrigo Roca, advogado do ex-governador.
A defesa da ex-primeira-dama diz que não tem nenhuma dúvida de que o Tribunal Regional Federal, quando julgado o recurso de apelação, certamente reformará a sentença. O Wilson Carlos também disse que vai recorrer, pois para ele trata-se de condenação desprovida de prova autônoma de corroboração. Já Godinho disse que não vai se manifestar.
Vamos mudar de assunto agora, pois desde novembro de 2015, quando o Ministério da Saúde passou a considerar a relação entre o vírus da Zika e anomalias em fetos, o Brasil já confirmou 327 mortes de crianças relacionadas ao vírus. Ainda outras 53 mortes foram classificadas como prováveis. Nelas, não foi possível realizar testes mais precisos.
Dentre as mortes, diz o Ministério, estão crianças que primeiramente desenvolveram a anomalia, mas não resistiram com o passar do tempo. No total, a pasta recebeu 1.064 notificações de mortes suspeitas ao vírus da Zika. O dado é do último boletim epidemiológico epidemiológico do Ministério da Saúde sobre más formações advindas do Zika. A contagem do Ministério foi até maio de 2018.
Desde 2015, o Brasil já confirmou 3.124 casos de más formações, dentre mais de 16 mil notificações que foram recebidas. Desse número, 12,8% foram excluídos da amostra e 16,4% permanecem em investigação. Dos casos investigados, segundo o Ministério da Saúde, 45,5% já foram descartados e 19,9% foram confirmados. 3,2% foram classificados como prováveis para relação com infecção congênita durante a gestação e outros 2,2% dos casos foram inconclusivos.
A maior parte das notificações ocorreu no Nordeste. Já entre os estados, os 5 com maior número de casos notificados são Pernambuco, Bahia, São Paulo, Paraíba e Rio de Janeiro.
Às 16 horas mais 34 minutos, nós continuamos falando sobre saúde, pois a Unidade Saúde Escola USE aqui da UFSCar promoveu uma atividade super legal para o grupo Amigos do Parkinson, que é composto por pacientes atendidos na unidade para que eles tivessem contato com a natureza e também com uma horta que tem ervas terapêuticas, aromáticas e condimentares. Para quem não sabe, o Parkinson é uma doença degenerativa crônica do sistema nervoso central que afeta principalmente a coordenação motora.
Segundo o Nelly Sugimoto, técnica de enfermagem da USE, a horta é uma ferramenta que pode ajudar a melhorar a saúde. Abre aspas, ela contribui para a autonomia dos pacientes, para um serviço de saúde mais humanizado, bem como estreita o diálogo do usuário e seus familiares com a unidade, tornando a relação mais horizontal, afirma ela.
Com enfoque na socialização, na prevenção de complicações e também na potencialização das atividades do dia a dia, Sugimoto defende que essa experiência sensorial que é proporcionada pelas ervas terapêuticas, aromáticas e condimentares da horta da USE amplia as possibilidades de tratamento e também permite ao paciente o contato com os mais variados sabores, cheiros, texturas, formas e cores presentes na diversidade das plantas.
Durante a oficina, além de conhecerem as espécies de ervas que compõem a horta da USE, os usuários degustaram chá de capim-limão, conhecendo seus benefícios, e fizeram um plantio de mudas de cebolinha em vasos que puderam levar para casa e cuidar. Além disso, a construção da horta é uma forma de resgatar a cultura popular relacionada ao uso das ervas, de organizar, divulgar e ensinar a aplicabilidade da terapêutica popular. Parabéns pela iniciativa.
Aqui em São Carlos, uma escavadeira atolada em um córrego fez com que a rua Oscar de Souza Geribello fosse interditada. E desde ontem, equipes trabalham na remoção dessa máquina ali no bairro Nova Santa Paula.
A máquina fazia o trabalho de retirada de terra para recuperar o leito do córrego quando a base cedeu. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, não houve prejuízo ambiental e ninguém ficou ferido.
Bom, a UFSCar desenvolve várias ações para educar musicalmente bebês e seus familiares e também crianças, jovens, adultos e idosos que estão interessados em aprender música e ter acesso ao conhecimento musical básico. São atividades coletivas que envolvem canto, movimento e também a prática de instrumentos musicais. Os cursos Música em Família e Musicalização através da Flauta Doce são dois bons exemplos.
O Música em Família atende bebês e crianças de 8 meses a 5 anos em 2 dias da semana, segundas e quartas-feiras, às 18h, oferecendo a oportunidade para as crianças e as famílias conhecerem e se aproximarem da música de forma natural e respeitosa, com base nos estudos da área de educação musical e considerando aspectos de psicomotricidade e da socialização.
É isso mesmo, as aulas seguem uma rotina com 12 famílias. famílias em cada uma das duas turmas. E os encontros sempre começam com um acolhimento e um reconhecimento da sala pelas crianças, assim como dos brinquedos e dos instrumentos. A atividade segue com uma música de entrada e também outros tipos de ações relacionadas ao canto, a partir de um repertório vasto de canções da cultura popular brasileira e também de outros lugares do mundo.
Nas sessões também há brincadeiras cantadas com instrumentos apropriados para as crianças tocarem. Além disso, há músicas, danças e marchas que estimulam o desenvolvimento psicomotor, o equilíbrio e os movimentos. E, por fim, um relaxamento com canções de acalanto e a música de saída.
Segundo a professora Renata Fantini, que é docente do Departamento de Artes e Comunicação aqui da Universidade e coordenadora desse curso, o envolvimento da família traz uma valorização ao aprendizado musical. Olha só o que ela diz, abre aspas. Os pais ou responsáveis ensinam os filhos e também acabam aprendendo com eles. O desenvolvimento é conjunto e, além disso, há um estreitamento dos laços afetivos, defendeu a especialista.
Já o curso Musicalização através da Flauta Doce, baseado no método de ensino Suzuki, que defende que o ensino musical e o ensino de um instrumento é um meio para desenvolver o caráter, a sensibilidade, a disciplina e a tolerância. Hoje em dia tem 35 alunos, entre crianças a partir de 5 anos, adolescentes e também adultos. As aulas são às terças e quintas-feiras, também às 18h.
A professora Ilza Jolie, que é docente aposentada aqui da UFSCar e coordenadora desse curso, conta que a proposta é que principalmente as crianças aprendam a música acompanhada de seus pais. Ela diz, abre aspas, toda a família vai ser sensibilizada musicalmente, então a chance da cultura da música se perpetuar e multiplicar é maior. Aqui as famílias têm a oportunidade diferenciada de estarem juntas, fazendo música juntas, destacou Jolie.
O projeto de iniciação musical da UFSCar existe desde 1989, fundado pela professora Ilza Jolie, e vem se moldando ao longo dos anos, gerando conhecimento prático e reflexivo para a comunidade interna e externa da universidade. As aulas acontecem no Laboratório de Musicalização, localizado na área sul do campus São Carlos da UFSCar. As inscrições para o próximo semestre devem abrir em agosto e podem ser feitas pelo e-mail, que é o musicalizaufscar@gmail.com. Mais informações em www.musicalizaufscar.faiufscar.com.
16h40 aqui no Rádio UFSCar Notícias. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois a partida entre Suécia e Suíça não foi exatamente bonita de se ver. Mas houve emoção, viu? A Suíça está eliminada. Como já esperado, a Suécia impôs sua forte marcação e conseguiu sair de campo sem ser vazada pela terceira vez na Copa em 4 partidas e venceu por 1-0.
Sem ser brilhante, o time foi à frente com habilidade nos contra-ataques. Aos 20 minutos do segundo tempo, saiu o gol que levou a Suécia às quartas de final, o que não acontecia há 24 anos na Copa de 1994.
A Suíça até buscou o empate já no desespero, mas não foi capaz de transpor a sólida barreira sueca. Poderia até ter rendido mais e voltou para casa e agora sem passar das oitavas de final, fato que aconteceu pela última vez no distante Mundial de 1954. A Suécia agora aguarda o adversário das quartas de final, né? Que vai sair do jogo Colômbia e Inglaterra, que está fechando as oitavas neste momento. Agora 1-0 para a Inglaterra, gol de pênalti.
E esse duelo das quartas será no próximo sábado, dia 7 de julho, às 11 da manhã, no horário de Brasília, em Samara.
Tem mais alguns minutos aí de jogo, vamos ver o que acontece até o final. Bom, ainda em clima de Copa do Mundo de futebol, a Biblioteca Comunitária da UFSCar promoveu o BCO na Copa. A programação contou com bate-papo sobre temas atuais do universo do futebol, como o crescimento das mulheres nessa modalidade, a importância de se conciliar estudos com o esporte, especialmente para os jovens que desejam seguir a carreira no futebol, além de outras peculiaridades do esporte, como o futebol de rua e o futebol de botão. Houve também um quiz com perguntas relacionadas a outras Copas do Mundo e premiação aos participantes.
E a jornalista Kelly Godoy tem mais informações. Ela esteve lá acompanhando e nos traz mais informações. Conversou com Marcelo Araújo, técnico em assuntos educacionais da UFSCar. Vamos ouvir.
A biblioteca comunitária da UFSCar também é lugar de Copa do Mundo. Prova disso são as atividades que estão acontecendo por aqui, como essa roda de conversa sobre temas atuais do universo do futebol.
A roda de conversa tem mais um jeito de as pessoas poderem participar também. E a temática proposta foi justamente abordar o futebol de rua e a questão de gênero no futebol, sabe? A questão de gênero, enfaticamente, as mulheres no futebol, preconceitos.
E se você não gosta de assistir aos jogos sozinho, venha para a biblioteca. Aqui foi criado um espaço especial para a transmissão das partidas.
Podem vir, com exceção dos Jogos do Brasil, que a biblioteca vai estar fechada. Nós disponibilizamos aqui na biblioteca um espaço bastante agradável, que é o piso 1 da biblioteca, onde tem um tapete, puffs e uma TV de 55 polegadas, em que as pessoas podem assistir, enfim, e deitada ao chão, e pode ficar na vontade para assistir.
Muito legal, tem mais informações na TV UFSCar, viu? Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
E para terminar, uma última informação. O Colégio La Salle repassou para o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos 5 toneladas de alimentos e 500 cobertores arrecadados na Olimpíada La Salle, que este ano teve como tema motivação ao protagonismo.
A presidente interina do Fundo Social de Solidariedade aqui de São Carlos, a Andréia Rosa, e também a diretora Alessandra Almeida receberam as doações do vice-diretor do La Salle, o irmão José Ribamar dos Santos, e também dos alunos. Com a ajuda deles, que fizeram as doações, vai ser possível aí colaborar com as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, abre aspas. Todas as cestas básicas e os cobertores serão repassados para entidades assistenciais cadastradas no município. Dessa forma, conseguimos atender quem realmente está precisando nesse momento, foi o que disse Andréia Rosa, agradecendo o colégio, alunos e também, claro, aos pais que colaboraram.
E quem quiser colaborar também pode entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade, que fica ali na rua Rotary Club, número 205, na Vila Marina. Quem quiser fazer doações para a campanha do agasalho, quem ama doa, quem recebe agradece, basta ligar para o telefone 3371-4057, que o fundo se responsabiliza pelo transporte. Colabore.
O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.